seja, juntos formando talvez o que eu acredito ser o principal motor econômico do nosso país. Então, para quem não está ligando o nome à empresa, o nome ao setor, o que faz a Fecomércio, em específico a Fecomércio de São Paulo? Como que ela está ao lado do trabalhador? Como ela acaba ajudando a fomentar cada vez mais o mercado? E, é claro, lutando pelo direito dos trabalhadores do nosso país.
Tá bom, muito bom. Bom, Tiago, Estela, a Fecomércio, ela, como o nome diz, é a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Ela é um sindicato de segundo grau patronal e congrega hoje 1.800.000 empresas. Então, a Fecomércio congrega os maiores empregadores aqui do Estado de São Paulo, tem uma pujança muito grande. Ela olha para as relações de trabalho, na sua representação de classe, defendendo os interesses das empresas e dos sindicatos que ela representa. Por isso que ela é uma entidade de segundo grau, uma federação. E nesse escopo é que ela defende os interesses dessas empresas e sindicatos, tanto do ponto de vista jurídico, político, institucional, advoca-se em Brasília, em prol da empregabilidade e da geração de emprego e trabalho e renda através do comércio, serviço e turismo.
Eduardo, mais de 1 milhão de empresas fazem parte da Fecomércio. Dá para ter uma ideia de quantos trabalhadores são empregados por esse...
Olha, Estela, eu não consigo te falar o número exato, mas eu sei que hoje o comércio é o maior empregador, o comércio e serviço é o maior empregador do país. Nós temos hoje, com certeza, aqui, acho que 50% do PIB é só hoje... de trabalhadores empregados no comércio e no serviço, mais do que a indústria, inclusive. Ou seja, a gente tem uma, eu não sei o número exato, mas assim, tem uma congregação de trabalhadores,
né,
aí muito grande, debaixo desses quase 2 milhões de empresas, porque são 1.800.000 empresas que são representadas pela Federação do Comércio.
É uma galera.
Agora, Eduardo, como é que você avalia o cenário atual dos trabalhadores no comércio, principalmente aqui de São Paulo, vamos falar, que é do setor que você domina? Apesar da gente ver bons números a nível nacional, da empregabilidade no nosso país e tudo mais, mas como isso tem refletido nas melhores condições? São só números, são só mais vagas ou são também melhores condições para o trabalhador?
Nós temos aqui, Tiago, um grande paradoxo no comércio. O comércio hoje puxa os empregos, ele que alavanca a maior parte dos empregos, aqui no estado de São Paulo e no Brasil, mas nós temos ao mesmo tempo uma crise dos empregos no comércio. Por quê? Nós temos um apagão de mão de obra, nós temos falta de gente que quer trabalhar no comércio, serviço e turismo. Então, por vários motivos. Primeiro, porque a geração G, os jovens não estão querendo ingressar, começar a sua carreira no comércio. E segundo, que nós temos também um problema do vínculo de alguns trabalhadores com os programas sociais que acabam sendo necessários e são importantes, lógico, mas que acabam desestimulando a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho. Então, com isso, as lojas físicas, o comércio físico, se ressente muito dessa falta de mão de obra. Aí nós temos um problema sério, porque com falta de mão de obra, você tem um problema de baixa empregabilidade, dificuldade das empresas a se movimentarem para contratar mais gente e, consequentemente, expandirem e criarem mais empregos. Então, você veja que é um círculo vicioso, muito ruim, que a gente não conseguiu romper ainda por conta dessas circunstâncias todas.
Quando você fala de mão de obra, Eduardo, é o quê? É a mão de obra qualificada, ou seja, faltam bons profissionais para determinados setores? Ou é cada vez um perfil mais exigente do trabalhador que não quer qualquer emprego, ele quer projeto de carreira, ele quer
isso,
benefícios?
Thiago, é isso, é o conjunto dessa obra que você está colocando aí. Os trabalhadores, os jovens trabalhadores que poderiam entrar no mercado de trabalho, não querem mais ir para o comércio, porque eles entendem que o comércio não é um local mais adequado, até por conta de, às vezes, eles são mais qualificados para poder entrar no mercado de trabalho. Então, você tem o objetivo do jovem a iniciar sua carreira de trabalho longe do comércio, e muito também, Tiago, às vezes o jovem que poderia estar ingressando num restaurante, no comércio, serviço, ele não quer nem mais estar empregado. Ele quer trabalhar, ele quer o trabalho sem emprego. Então, ele não quer mais o trabalho. E qual que é o modelo do comércio e serviço? Muito tradicional, né, Tiago, Estela? É aquele trabalho que exige a presença física ainda do trabalhador na loja, departamento. Então, assim, esse novo perfil, e como você falou, o jovem que vem com a ideia de trabalho sem emprego, está mais qualificado, tecnologia, que eu posso trabalhar em casa em vez de trabalhar numa loja. Então, tudo isso impacta fortemente o setor do comércio, serviço e turismo.
E Eduardo, a gente vê um crescimento do e-commerce, né? O comércio pela internet cada vez maior. Como é que é essa proporção em relação ao comércio de antigamente? Ele está tomando realmente conta do mercado?
Está, Estela. Este é um outro problema que a gente enfrenta. Os comerciantes, as pessoas que têm comércio físico, que são tradicionais, por sua natureza são mais tradicionais, mais conservadores, eles estão sofrendo o impacto da concorrência do e-commerce. Então, quando você tem todas as tecnologias possibilitando você fazer uma compra mais rápida, mais eficiente e mais barata pela tecnologia, pelo e-commerce, isso impacta severamente nas lojas físicas do comércio e do serviço. Então, nós temos que nos reinventar. Na Fecomércio, nós temos algumas medidas da empresa do futuro, algumas medidas voltadas para possibilitar essa comunhão entre comércio físico, aquele tradicional que já vem há alguns anos, junto com o comércio virtual. Por quê? Porque isso impacta esse comerciante que tem essa concorrência, como eu falei aqui, mais barata, mais rápida. Então, esse ponto que você traz aqui, Estela, é muito sensível para todos nós lá na Federação do Comércio. E a Federação tem a missão de dar outras alternativas para que esses comerciantes não fiquem à míngua e não percam o seu mercado de uma maneira muito repentina.
E Eduardo, voltando um pouquinho na história do país, assim, houve outros momentos em que essas discussões entraram em voga, quando se falou, por exemplo, de outros direitos trabalhistas, o direito às férias, o direito ao 13º salário. Eu imagino que todos esses momentos causaram esse desconforto e essa discussão de um lado e do outro. E como é que foi que o comércio se adaptou a essas primeiras discussões e se incorporou e hoje em dia fazem parte da rotina trabalhista do país?
Essas incorporações, esses direitos vieram devagarzinho ao longo dos anos, do tempo. Então, desde 88 para cá, teve coisa nova e as empresas foram se adequando de uma maneira paulatina. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, as mudanças todas que acontecem no mundo do trabalho, a gente não pode esquecer que os direitos têm custo. Então, o que aconteceu? As empresas se adaptaram a esses direitos que foram nascendo, só que como eles têm custo, hoje nós temos encargos sociais incidindo sobre a folha de pagamento das empresas da ordem de 102%. Significa o quê? Que se você vai contratar um trabalhador por R$2.000, você vai pagar R$4.000. É muito simples, qualquer empresário vai conseguir fazer essa conta. O Brasil tem os encargos sociais mais caros do mundo. Então, o que aconteceu? Para responder a sua pergunta, Estela, esses direitos foram nascendo, mas foram custando. E hoje nós temos os encargos sociais mais altos do planeta, que diminui, espreme muito a margem de lucro das empresas. Qual foi o efeito disso? Lógico, a gente está pensando, tem que ter direito do trabalhador, tem que ter proteção, a gente está assim, ninguém vai ser maluco de entender que os trabalhadores não têm direito. Só que, por conta disso, nós temos 40% hoje da força de trabalho na informalidade. Então, e por quê que nós temos 40% da força de trabalho? Porque os encargos sociais são muito altos. Se fossem mais baixos, mais flexíveis, e se isso fosse submetido à negociação coletiva, se fosse possível, a gente com certeza conseguiria empregar mais e diminuir até a informalidade. Então, esse que é o problema, Estela. Você pode ter imaginar que os trabalhadores tenham que ter direitos, só que nós não podemos esquecer que para cada direito tem um custo correspondente. E se o empresário, principalmente o micro, pequeno e médio, não conseguir pagar o custo daqueles direitos, ele vai fazer aqueles ajustes. Qual é um ajuste que ele faz sem ele querer? Por exemplo, está muito caro, eu preciso trabalhar, está impossível contratar registrado com o CLT, vou para a informalidade. E aí o que acontece? Informalidade é o pior dos mundos, né? Porque você precariza as relações de trabalho, os trabalhadores não têm direito, os empregadores acabam tendo muita ação trabalhista, aumenta a judicialização, aumenta o conflito. E você veja, tudo isso por conta dos encargos sociais, que são da ordem de 102%, que incidem justamente e mais pesadamente nas micro e pequenas e médias empresas que têm uma margem de lucro muito pequena e que têm dificuldade de contratar todo mundo na CLT.
Eduardo, você mencionou de 88 para cá, muitas mudanças foram acontecendo paulatinamente, né, de forma bem devagar, passo a passo, com relação às leis trabalhistas, benefícios e tudo mais. E a gente teve a última grande reforma em 2017.
Isso.
Né, na transição já com Michel Temer ao poder, depois de Dilma Rousseff. Então, na prática, o que mudou de lá para cá? Seja na comparação com os anos 80, finalzinho lá dos anos 80, 88 para cá, sejam nos últimos anos também, porque muito trabalhador pode nem perceber, mas acredito que o empresário acaba percebendo. Então, para o nosso público saber, na prática, o que acabou mudando, já quase, sei lá, 9 anos depois, né, desde essa grande reforma que nós tivemos em 2017, seja para empresários, sejam para os assalariados. O que mudou na prática?
Na verdade, a Lei 13.467, de 2017, a tal da reforma trabalhista, foi um grande avanço, na nossa opinião, sob o ponto de vista das relações de trabalho. Exemplos. E por quê? Por exemplo, antes da reforma trabalhista, os terceirizados não tinham direito nenhum. Depois da reforma trabalhista, os terceirizados, não é que eles não tinham direito nenhum, os terceirizados tinham alguns direitos, mas depois da reforma trabalhista, eles passaram a ter mais direitos, mais proteções sociais e estarem mais encaixados dentro da proteção da Seguridade Social e da CLT, justamente porque a reforma trabalhista aumentou o número de direitos desses terceirizados. Então, ajudou os terceirizados a terem mais direitos. Depois da reforma trabalhista, surgiu o que se chama o contrato intermitente, por exemplo. O que é um contrato intermitente? Como é que era antes da reforma trabalhista? A empresa precisava de um trabalhador por um dia, não pagava direito nenhum, porque ele não tinha direito a nada, usava esse trabalhador, ele ia embora e ficava sem nada. Depois da reforma trabalhista, contrato intermitente. O que é isso? Você pode contratar esse trabalhador por um dia, por uma necessidade determinada, desde que esteja debaixo da CLT, com 13º fundo de garantia, com todos os direitos. Então, surgiu o contrato intermitente. E assim, Tiago, outras mudanças positivas que ajudaram na empregabilidade, na proteção social dos trabalhadores, na segurança jurídica para as empresas e trouxe muito mais também, aqui, para falar um ponto importante, racionalidade sob o ponto de vista do processo do trabalho. Ou seja, a reforma trabalhista, porque, com essa concessão de direitos e essa clareza que ela deixou na forma de contratação, propiciou a diminuição de ação trabalhista desde 2017, porque ela trouxe mais segurança jurídica. Então, veja que esses aspectos juntos, todos, faz com que a gente, pelo menos eu entendo assim, que esta fotografia da reforma trabalhista de 2017 foi extremamente positiva para as empresas, para os trabalhadores e para a sociedade.
Bom, Eduardo, eu vou trazer um tema agora que possivelmente ele renderia todo um programa, mas eu vou pedir para a gente conseguir resumir um pouco para o empresário que está ouvindo a gente, para o trabalhador também. A gente tem falado sobre NR1. Que diz respeito às novas normas de educação e de fiscalização da segurança do trabalho voltada para a saúde mental. Conta pra gente um pouquinho o que é isso.
A norma regulamentadora número 1, ela já é uma NR, nós temos 38 normas NRs, elas tratam da área especificamente das questões de saúde e segurança para o trabalhador. Tem NR1 que trata a questão de fornos, aquecimento, tem NR1 que trata da questão de produtos químicos, geladeiras, e essa NR1, essa agora que está trazendo essa novidade, a NR1 é a mãe de todas as normas. Então, o que ela trouxe de novidade, como você já colocou aqui, Estela? Ela disse o seguinte: a partir de agora, as empresas, os empresários vão ter que olhar e mitigar os riscos psicossociais na sua organização. O que é isso? Eles vão ter que verificar se o trabalhador está doente, com alguma doença relacionada ao trabalho, risco psicossocial, e mitigar e prevenir este fator. Agora, veja, eu falei que ela trouxe essa novidade, a NR1, mas primeira informação importante aqui, Estela. A NR1 traz isso escrito agora, olha, agora os empresários precisam se preocupar com isso, mas ela traz uma escrita que veio já de uma outra NR, que é a NR17, de 1978, que já trazia também esse mesmo conteúdo. O que mudou agora? É que saiu da NR17, que já mostrava como é que os riscos psicossociais precisavam ser prevenidos, para a NR1. Então, os empresários, a partir de agora, eles estão diante de uma novidade velha, que é o que eu chamo. A NR1 traz essa questão, mas já estava na NR17, primeiro. Segundo, as empresas vão ter que prevenir, olhar para os riscos, as doenças mentais no trabalho. E aí a NR1 traz várias ações e vários tópicos de como isso deve ser feito. Então nós temos a NR1 olhando para as doenças mentais do trabalho, para as doenças relacionadas ao trabalho. Nós temos também um manual que o Ministério do Trabalho já editou, que traz muitas das ações e instrumentos para prevenir esses riscos psicossociais. E temos também esse conteúdo da NR17 que nos ajuda a olhar para essa questão. Só para terminar, por que isso? Por que a NR1 traz justamente agora, a partir de maio de 2026, desse ano aqui, a NR1 passa a ter um caráter punitivo, os fiscais do trabalho já vão entrar nas empresas podendo multar, até agora ela teve um caráter educativo, E por que está se discutindo isso agora? É porque nós temos um grande número de afastamentos pela INSS em 2024. São 500, 400 mil trabalhadores que foram afastados por vários motivos, dentre eles doenças psicossociais relacionadas ao trabalho. Por conta desta, vamos dizer assim, desta epidemia que acontece de doença no trabalhador, é que surge o NR1 para mitigar e prevenir esse tipo de contingência dentro das empresas.
Agora, Eduardo, quando a gente fala de segurança no trabalho, vem à cabeça aquela coisa mais técnica, mais estrutural, né? Então, por um exemplo, um funcionário que trabalha diante de uma máquina, ele usa um capacete, uma luva, um avental, um equipamento de proteção. Agora, quando se fala de segurança da saúde mental, quais são essas ferramentas que podem ser usadas para promover essa melhor qualidade no ambiente de trabalho? Certo.
São medidas que os empresários já podem adotar para poderem constituir e ter na mão, Estela, termo muito complicado, mas é um nome feio, mas só assim dá para explicar. Que o empresário passa a ter a partir de agora para poder ter na mão o que se chama o quê? Prova negativa do nexo causal. O que é a prova negativa do nexo causal? Eu, empresário, se um fiscal do trabalho entrar na minha empresa e falar assim, esse trabalhador está doente, por quê? Olha, ele teve uma doença relacionada ao trabalho, por quê? Ficou muito estressado, teve muita hora extra, teve metas inatingíveis, pressões psicológicas exageradas. Então, olha, por conta disso, ele ficou doente, ele somatizou, ficou tão doente, somatizou tanto que, inclusive, teve que se afastar, absenteísmo, vai para o INSS. Quando o fiscal do trabalho entra na empresa e diz isso, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa falar assim, o empresário, não, olha, o senhor fiscal, esse trabalhador ficou sim, reconheço que ele está doente, só que esta doença mental aqui, não está relacionada com o trabalho. Por quê, o senhor fiscal? Eu tenho a minha prova negativa do nexo. O que é? Eu estou afastando o nexo, estou dizendo que esse trabalhador aqui está doente, mas não tem nada a ver com o trabalho. Se a empresa faz essa lição de casa, olhando para a NR1 e vendo os mecanismos que faz com que ela constitua a tal prova negativa do nexo causal, ela consegue mostrar para o fiscal do trabalho que o trabalhador pode até estar doente, mas não é responsabilidade dela. Agora, o mesmo exemplo ao contrário. Se o fiscal do trabalho entra na empresa, alega, olha, risco psicossocial, somatizou uma doença aqui, está relacionado ao trabalho, tem muita hora extra, metas inatingíveis, ambiente tóxico, e a empresa não fez a lição de casa e não tem a sua prova negativa do nexo causal, o que vai acabar acontecendo? Como o fiscal do trabalho tem o que se chama fé pública, o que é fé pública? O juiz do trabalho parte do princípio que tudo aquilo que o fiscal do trabalho fala, que ele fala, é verdade, mesmo que seja mentira. Se ele tem a tal da fé pública, diz que a empresa está com um trabalhador doente lá e a empresa não fez a sua lição de casa, não fez sua prova negativa do nexo causal, vai tomar multa. Então, aí o que acontece? Aí é que a NR1 entra com esses mecanismos de indicação de como constituir essa prova negativa do nexo causal. E para responder a sua pergunta, existem muitas metodologias, Estela, cientificamente comprovadas, que estão debaixo da ergonomia que vai nos ajudar a implementar tudo isso que a gente está falando, que os empresários podem usar para apresentar para os fiscais de trabalho. Olha, eu estou usando uma metodologia cientificamente comprovada, debaixo da ergonomia, para mostrar que esse trabalhador aqui está doente, mas não tem nada a ver com a relação de trabalho. Então, ergonomia. E por que ergonomia? Para finalizar aqui. Por que ergonomia? Porque a ergonomia é que consegue bater a fotografia, Estela, da organização do trabalho. Qual que é o mantra que eu uso aqui para os empresários que querem aplicar bem a NR1 para responder a sua pergunta de uma maneira mais objetiva? O mantra tem uma pegada mais didática. Tem que entender isso aqui. Quem fica doente não é só o trabalhador, é o trabalho. O fiscal do trabalho vai olhar para o trabalhador e depois ele vai olhar para a empresa. Escuta, o trabalho, a organização do trabalho, o seu ambiente de trabalho que está causando essa doença, você está cuidando dele também? Você está implementando metas, objetivos, ações para poder deixar o seu ambiente de trabalho mais saudável? Então, olha, eu sou o fiscal do trabalho. Vou querer entender como é que está o teu trabalhador e como é que está o trabalho, a organização do trabalho. Está aplicando o NR1? Aí ele vai olhar todos os requisitos e dizer se a empresa vai estar aplicando corretamente ou não o NR1. Não aplicou corretamente, está sujeito à multa.
Então a questão é anterior, é não deixar chegar
exatamente.
No momento em que você tem que provar exatamente. Que o seu funcionário não está exatamente. Doente por sua causa, mas sim oferecer as condições para que ele
isso.
não fique doente por sua
exatamente.
Causa.
Exatamente. Eu digo sempre assim, sabe, Estela? É melhor prevenir do que indenizar. Então, assim, este mantra que eu também falo para os empresários. Olha, aliás, Estela, essa pergunta soa muito boa. custa muito mais barato você prevenir do que você indenizar, por incrível que possa parecer, inclusive com a NR1. Eu escrevi um artigo recentemente que eu publiquei no LinkedIn, mostrando o ROI, o retorno sobre investimento de quem aplica a NR1, e fiz um cálculo. É muito mais barato você aplicar do que você não aplicar. A prevenção, Estela, é o mote. A gestão é o mote. É olhar para as pessoas, é o mote. É isso que o empresário tem que fazer, prevenir, olhar para as pessoas, gestão. E entender que é mais barato ele implementar essas medidas do que ele enfrentar um fiscal do trabalho com uma multa gigante. Ou pior, né, Estela e Tiago, além da ação trabalhista, você pode ter o Ministério Público do Trabalho entrando para poder ver a ação coletiva, dizendo, olha, não tem só um trabalhador, tem 10 trabalhadores aqui, ação coletiva. E para o empresário, além do dano que se causa para o trabalhador, absenteísmo, doença, essa coisa toda, você tem também risco à imagem, à reputação da empresa. Então veja quantas consequências que a gente tem econômicas severas sobre a organização caso a gente não cumpra, não observe aquilo que está dentro da NR1.
Eduardo Pastore, agradecendo a sua participação, mas para encerrar uma última pergunta... Quase que uma pergunta de 1 milhão, viu, Eduardo? Aqui, acredito que é.
Então, eu vou responder, vocês me pagam aqui, tá?
Muito simples de responder, mas do ponto de vista da Fecomércio, como que ela observa o mercado de trabalho daqui para frente? Levando em consideração essas duas coisas que debatemos agora há pouco. A saúde mental, cada vez mais, da população. E também os projetos de leis que estão mudando aí a jornada de trabalho e tudo mais. É um olhar positivo? Isso, nos tempos modernos, tem que acontecer? Veio no momento certo, ou veio um pouquinho atrasado? Ou é um olhar com uma certa cautela a curto, médio prazo do futuro do comércio, do futuro do mercado de trabalho?
Olha, Tiago, eu acredito que nós temos lá na federação um olhar positivo e desafiador. A forma, por que positivo e desafiador? Porque a forma com que se trabalha está mudando. Nós estamos vendo tecnologias, inteligência artificial, trabalho com emprego, trabalho sem emprego, trabalho à distância, flexível, por hora, por tarefa. A relação de trabalho no modelo CLT é um dos modelos que até hoje não se questionava muito porque não tinha o impacto severo das tecnologias. Só que agora, como eu coloquei aqui, os jovens estão preferindo, eu quero o trabalho, mas eu não quero o emprego. Como é que a federação, olha o desafio, como é que a Federação do Comércio, que tem debaixo muitas empresas e muitos trabalhadores, vai entender essa nova realidade? Nós somos sensíveis a isso, a Federação do Comércio tem inúmeros projetos voltados para o trabalho com emprego, sem emprego, oferecendo alternativas e soluções indicativas para os nossos associados irem se adaptando a essa nova realidade que já está consolidada aqui no estado de São Paulo. Então, para responder a sua pergunta, Tiago, nós estamos atentos, somos sensíveis e fazemos propostas positivas, no sentido de uma agenda positiva para que os nossos associados consigam enfrentar esses desafios gigantescos que estão se apresentando nas relações de trabalho hoje aqui no Brasil.
Tá joia, Eduardo Pastore, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Tiago, Estela, muito obrigado pela oportunidade.
Até a próxima.
Muito obrigado.
E para falar mais sobre empregabilidade, vamos fazer um giro com as nossas praças aqui da TMC. Vamos começar pelo Paraná. Vamos ver o que o Luiz Fernando traz de dados lá de Curitiba.
O mercado de trabalho do Paraná encerrou o primeiro trimestre concentrando mais de 150 mil vagas abertas na Cato, uma das maiores plataformas de recrutamento e seleção do país. A função de assistente administrativo lidera o interesse dos candidatos, com mais de 57 mil currículos enviados, seguida por auxiliar administrativo, com pouco mais de 50 mil candidaturas. O setor industrial também mostra força, com mais de 40 mil currículos enviados apenas para a vaga de auxiliar de produção. No topo do ranking de contratações por setor, a prestação de serviços dispara na liderança, com mais de 60 mil oportunidades, seguida pelas áreas de recursos humanos, móveis e artefatos de decoração, supermercados, alimentos e comércio varejista. Além dos líderes administrativos e de produção, destacam-se as vagas para aprendiz, com 31 mil postos de trabalho, recepcionista, com quase 30 mil vagas, e vendedor, com 28 mil oportunidades. Fecham a lista os cargos de auxiliar de logística, assistente comercial, analista administrativo e assistente financeiro. Esse volume coloca o Paraná como líder da região sul. 8 em cada 10 oportunidades disponíveis na Cato são de empresas paranaenses.
Valeu, valeu, Luiz. Obrigado pelas informações, pelos dados e do Paraná. A gente vai agora para o estado de Pernambuco. Vamos falar com o Júlio Andrade, trazendo os dados da empregabilidade aí no estado.
Com base nos dados mais recentes do novo Caged e de plataformas de recrutamento, o mercado de trabalho em Pernambuco tem sido impulsionado principalmente pelos setores de serviços e construção civil. As três ocupações com maior volume de vagas e procura pelo mercado do nosso estado são auxiliar administrativo, técnico de enfermagem e vendedor consultor de vendas. Embora o top 3 em volume bruto seja dominado por essas vagas, dois setores merecem atenção, né, aqui em Pernambuco. Construção civil. Profissões como pedreiro e ajudante de obras tiveram um salto em 2026 devido aos novos investimentos em infraestrutura e habitação. Já na tecnologia, graças ao Porto Digital, cargos como desenvolvedor de software e analista de sistemas são os que oferecem os melhores salários e crescimento acelerado, apesar de exigirem maior qualificação.
Valeu, Júlio! Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em lugares maravilhosos e, claro, um dos principais polos turísticos do Brasil. E não é por acaso, então, que os cargos relacionados aos recursos naturais e em turismo estão em alta na região metropolitana do Rio. O levantamento do gráfico econômico do LinkedIn reúne informações sobre os cargos com as melhores perspectivas para esse ano. Quem traz as notícias é a Natália Messias.
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as vagas com crescimento acelerado são gerente de planejamento estratégico, especialista fiscal, geofísico, enfermeiro de cuidados intensivos, analista de folha de pagamento, responsável por orçamento de projetos, agente de viagens, consultor de processos, administrador jurídico e especialista em contabilidade. Os pesquisadores do gráfico econômico do LinkedIn analisaram cargos em crescimento constante e significativo, com base em informações registradas por usuários da plataforma que reúne profissionais e empresas. O levantamento aponta para relevância em 2026 dos setores de energia e recursos naturais e de turismo, historicamente central para a economia. O objetivo dos dados é revelar áreas de oportunidade e tendências que estão definindo o mercado de trabalho.
Claro, a gente está abordando um monte de temas aqui relacionados ao trabalho, ao trabalhador, e não dá para deixar de falar sobre a invasão, se é que eu posso usar essa palavra, da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a tecnologia vem chegando com tudo, já começa a ocupar alguns postos de trabalho, já há a substituição de seres humanos por máquinas, pela inteligência artificial. E a gente tem uma convidada para falar sobre esse assunto, que é a Carol Romano, psicanalista e autora do livro Por que as relações importam tanto? Olá, Carol, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Obrigada, Estela, pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto, hein, que é o assunto do momento, né?
Pois é. Olha, eu não sei se gera na maioria das pessoas o frio na barriga que me dá pensar nisso, pensar que realmente a tecnologia é muito bem-vinda e pode ajudar a gente em muitas coisas, mas que corre o risco mesmo de substituir o ser humano em muitas situações, né?
Uhum. É verdade, né? A gente vem acompanhando esses layoffs, né? Essas demissões em massa e principalmente dentro da indústria de tecnologia, né? Então, acho que você começa dizendo que é verdade. A gente vem observando que a entrada da IA no mercado de trabalho, seja por prevenção, né, digamos assim, ou seja já por substituição, vem provocando bastante uma pergunta. Eu acho que assim, é um questionamento, que é onde fica, né, o trabalho humano quando a gente está no atual contexto. Saiu um número recente que é o seguinte: 20% do tráfego hoje da internet já é gerado por bots, né? E até 2027 parece que o tráfego gerado pelas máquinas e pelos robôs vai superar o tráfego humano. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma grande inversão aí de papéis, né? Eu acho que a tecnologia e o futuro está sendo pensado com o ser humano fora do centro. E aí qual o impacto de tudo isso? né, vai ser uma perda do trabalho? A gente vai ter menos cargos disponíveis? É, a gente já vê relatórios aí, né, dizendo que, na verdade, sim, a gente vai ter uma diminuição de mais ou menos 90 milhões, né, de cargos e funções, mas que no médio prazo a gente vai criar 170 milhões de novos cargos. Acho que a pergunta está posta. Onde estão, neste momento, estes novos cargos? Né? Porque, por enquanto, acho que a gente está exatamente nesse momento em que a gente está se perguntando qual o papel do ser humano, inclusive no mercado de trabalho. Né? Isso gera muita angústia mesmo.
Agora, Carol, falando um pouco sobre a história do ser humano, né? A gente tem como, tinha como, como essencial essa necessidade de fazer parte de alguma coisa, de ser, fazer parte de um grupo. Não é à toa que a gente, na fase da adolescência, busca, né? Tem o grupo das amigas, do futebol, o grupo de não sei o quê. A gente procura os afins para se fechar em grupos e sentir que pertence a alguma coisa. Agora, você falou que a relação da pessoa com a IA faz com que o outro seja uma fricção. Isso quer dizer que essa nossa necessidade básica de pertencimento já passa a não existir mais?
Estela, excelente pergunta e provocação essa. Nós somos seres relacionais. E quando... jamais vai ser uma solução tirar as relações da equação da vida. Né? É por isso que a gente vem agravando a crise de saúde mental que a gente já enfrenta há alguns anos. Quando a gente começa a entender hoje os principais gatilhos de adoecimento mental, eles são relacionais. O Brasil, nós somos, né, o primeiro em ansiedade do mundo, mas nós já somos o primeiro também em solidão, em sentimento extenso e intenso de solidão. Isso diz muito respeito ao fato de que a gente está começando a ficar com as habilidades relacionais atrofiadas. Isso já vinha desde as mídias sociais, viu? Muito antes da IA, digamos assim, né? Tem um fenômeno que acontece de que a gente fica acompanhando a intimidade alheia. O Brasil gasta 9 horas, em média, está 9 horas e 20 e poucos minutos conectados por dia. E a gente está o tempo inteiro conectado, né, nas redes sociais, nas mídias sociais. E parece que a gente está rodeado de pessoas, mas são pseudo-relações, né? Esse lugar de que eu observo como telespectador a intimidade alheia não me nutre de verdade. Muito pelo contrário, começa a brotar na gente uma sensação de que, no final das contas, a gente está sozinho. Porque a gente não tem um papel na vida do outro, né? É um vínculo esvaziado, a gente fala, né? Tem quem diga que são calorias vazias que a gente fica consumindo 9 horas por dia, né? Na vida. Então, na verdade, Estela, a gente está vendo tanto... Eu costumo dizer, né? Assim, a gente precisa... tomar cuidado para, que não é sobre não usar a tecnologia, né? Mas é sobre tomar cuidado para a gente não atrofiar aquilo que é humano, porque senão a gente vai agravar doenças, né? E ao invés da tecnologia estar aí para nos ajudar e nos levar para lugares melhores, ela começa a se tornar uma vilã, né? Então temos que tomar cuidado. A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta no processo de terapia, no processo de produção. Mas ela não pode ser substitutivo nem da nossa própria inteligência, daquilo que a gente cria, né, autoralmente, e nem substitutivo de uma relação. Não pode ser substitutivo, né, do papel que o outro tem na vida.
Carol,
porque eu vou ficar produtivo, mas esvaziado.
Sim, sim. Ah, sim, deu pra entender. Agora, Carol, já que o assunto é o futuro do trabalho, futuro do mercado de trabalho... Uhum. Uma pergunta bem direta para você, não que a resposta seja simples, mas bem direta. A gente está falando de habilidades, então. A Estela falou de grupos, de pertencimento, mas vamos falar de habilidades na prática para o trabalhador do futuro. Quais são essas habilidades que elas vão despontar, talvez na briga por uma vaga, por uma melhor colocação, levando em consideração toda essa novidade, toda essa modernidade, inteligência artificial? Então, qual habilidade que você acha, com sua experiência, ela vai ser essencial no futuro do mercado de trabalho?
Olha, Thiago, eu acho que a gente é mais sobre a gente aprender a aprender. É aprender o processo de que, olha, hoje eu sei uma coisa, me desprendo disso que eu sei e aprendo algo novo a cada momento da vida. Então, eu falo que isso é a flexibilidade mental e a gente aprender a aprender. Então, é menos sobre um determinado assunto ou uma determinada verdade, e a gente está nesse constante processo de aprender, desaprender e reaprender algo novo, né? Acho que isso é muito, muito importante mesmo. E eu acho que as habilidades técnicas, a gente precisa aprender o que é a IA e como operar a IA, né, nas suas mais diversas formas. Existe uma máxima aí que vem sendo colocada, né, no mercado, de que você, se você não for substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então, a gente sim precisa dessas habilidades técnicas de... E isso é difícil ficar, né, assim, conectado, porque a cada minuto a gente tem uma IA diferente, que processa de um jeito diferente, que faz diferente, né? Mas eu acho que não tem mais jeito, a gente vai ter que ficar sempre olhando para isso mesmo, né? Agora, eu acho que a gente vai ter que se tornar cada vez mais generalistas, né? A gente está falando que o papel do ser humano é um papel muito mais de tomada de decisão, um designer de processos, é alguém que é um engenheiro de eu estou olhando do alto, né? Eu sou muito mais o arquiteto de sistemas do que alguém que executa. As funções mais voltadas apenas para a execução, elas estão realmente com os dias contados, né? Então, é esse papel muito mais das habilidades de tomada de decisão, de operar na incerteza, de aprendizado contínuo, né? E, claramente, as habilidades que a gente chama de soft skills, né? As habilidades mais humanas, as habilidades emocionais e relacionais, né? Que isso é exclusivamente humano e segue cada vez mais relevante.
Ô Carol, então a gente não pode mais falar, ou pelo menos não deveria mais falar dessas carreiras que a gente escolhe para a vida inteira, né? O que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu quero ser tal coisa. Já não vai mais existir isso, né? A gente vai ter que se adaptando, criando ferramentas cada vez mais amplas para poder oferecer todo tipo de serviço, né?
Exato, Estela, tem projeções que dizem que a gente vai mudar de 3 a 5 vezes de carreira ao longo da nossa vida, né, de trabalho. E assim, é como se assim, olha, eu começo sendo advogado, aí eu viro médico, aí eu viro psicólogo, só que são profissões que não são medicina, nem psicologia e nem advocacia, porque são profissões que ainda vão ser inventadas. Olha que interessante, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar pronto para transições de carreira ao longo da vida, né? Isso é real mesmo.
Dá, de novo, mais um friozinho na barriga, né? Já falamos de como a IA dá um friozinho na barriga, mas olha, isso aí também dá. Carol, Romano, muito obrigada pela sua participação, muito gostoso esse bate-papo.
Bom
aqui.
Demais.
Muita coisa para pensar
com
sobre
certeza.
Esse universo das relações, né? E como a gente vai ter que se adaptar realmente, não deixar que a nossa humanidade fique perdida nesse meio de campo, enquanto a gente quer ser cada vez mais produtivo, estar inserido no mercado e ser produtivo. E trazer resultados, enfim, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar muito aos pouquinhos, né? Obrigada, Carol.
Obrigada, Estela. Obrigada, Tiago. Acho que tem uma mensagem, né? Que assim, a gente está muito preocupado em humanizar a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desumanizar, né? A tecnologia ser uma ferramenta que nos apoie num processo, né, de desenvolvimento e de produção sem nos desumanizar. Acho que talvez este seja o caminho para que possa apontar para um futuro promissor, né? E não distópico. Obrigada, gente, pela participação e que bom falar sobre esse assunto.
Valeu, valeu, Carol. É sempre um prazer. E dando sequência aqui na programação do Dinheiro TMC, a gente vai conferir agora um conteúdo exclusivo do Marcos da Costa. Ele é secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência sobre polos de empregabilidade inclusiva, sobre uma iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Assunto delicado, mas importantíssimo, que você confere agora.
O Programa de Empregabilidade Inclusiva, o PEI, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promove a inclusão, o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de uma metodologia chamada emprego apoiado. Os candidatos passam por entrevistas para identificação de suas habilidades, competências e interesses profissionais, recebem orientações sobre cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo e contam com acompanhamento antes, durante e após a contratação. O programa também oferece cursos presenciais à distância, além de encaminhamento para emissão do laudo médico baseado em funcionalidades. Cerca de 26.400 pessoas se inscreveram no programa desde o seu início. Além disso, mais de 13 mil empresas já receberam apoio das equipes do programa. Somente no ano passado foram registradas 6.700 oportunidades e 960 profissionais incluídos no mercado de trabalho. Sim, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência vem demonstrando uma maior abertura e muita demanda, impulsionada por políticas de inclusão e pela busca das empresas por ambientes mais diversos e acessíveis. A expansão dos PEIs e o aumento do número de vagas abertas refletem bem esse cenário. Ao mesmo tempo, os especialistas apontam que a qualificação profissional, o acompanhamento contínuo e a adaptação das empresas quebrando as barreiras seguem sendo fundamentais para garantir inclusão sustentável, permanência do emprego e crescimento profissional das pessoas com deficiência.
Bom, a gente está se aproximando do finalzinho do Dinheiro TMC, mas não pode faltar a participação do nosso ouvinte, claro, o nosso quadro Povo Fala, que é uma delícia. A TMC vai para a rua e pergunta para as pessoas por aí. Hoje a pergunta é: qual é o emprego dos sonhos das pessoas? Vamos conferir.
Ah, eu acho que é um emprego onde você se sente feliz, você ama o que você faz, porque assim, nossa rotina já é cansativa. Se você não ama o que você faz, fica mais difícil ainda.
Meu sonho é ter uma empresa, quero ser empresária. É, na área de tecnologia, eu quero trabalhar vendendo CRM para corredor de plano de saúde.
Sou professora, já atuo na área e emprego meus sonhos hoje.
O emprego dos meus sonhos é ser programadora e eu estou fazendo faculdade já para isso.
Roseli, qual que é o emprego dos seus sonhos?
É ser médica.
E você já estudou para isso? Está no caminho?
Não, no momento não. Esse foi um sonho. E ainda é um sonho, né? Mas no momento não.
Então, o emprego dos meus sonhos seria ser concursada na área de nutrição ou em hospitalar ou voltada à saúde pública.
Pois é, que interessante, né? Numa realidade em que as carreiras estão mudando, os sonhos também vão mudando, né? Esse foi o Dinheiro TMC de hoje. A gente vai ficando por aqui e se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Thiago Matheus.
Eu que agradeço e agradeço a você sempre participando, interagindo no nosso WhatsApp 11972211001. Aproveita e responde aí se você também, assim como nós, tem a felicidade de exercer o emprego dos seus sonhos. Manda para cá no WhatsApp que a gente quer saber. Um abraço, até semana que vem.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC. MCA apresenta Man Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC. TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Nove horas e 58 minutos, 9:58, uma excelente manhã de sábado para você que está sintonizado em 100.3 Transamérica. Agora é TMC, quem escuta sabe. Um pouquinho antes das 10, 2 minutinhos antes, mas a gente já inicia este sabadão com muita informação, trazendo os principais destaques aqui do nosso noticiário de Curitiba, região metropolitana, litoral do estado, de todo o Paraná, trazendo as notícias que importam para você. Você está em 100.3 aqui no rádio. Você também pode conferir a nossa programação no site tmc.com.br ou no app da TMC. Muito fácil de baixar no seu celular. Eu sou Isabela Miranda, esse é o Paraná TMC e pela próxima hora, até às 11 da manhã, a gente segue junto, atualizando os principais destaques e as notícias que importam para você. Aqui em Curitiba, tempo nublado. Nós temos 19 graus, quase chegando aos 20, de acordo com o termômetro do CIMEPAR. E a partir de agora, a gente atualiza os principais destaques do nosso noticiário local. A ponte de Guaratuba foi inaugurada no litoral do Paraná, encerrando uma espera de mais de 40 anos por uma ligação fixa entre Guaratuba e Matinhos. Com 1 quilômetro 200 metros de extensão e um investimento de mais de 400 milhões de reais, a estrutura substitui na prática a travessia pelo ferry boat. A ponte tem 4 faixas de circulação, além de ciclovia, espaço para pedestres, o que, claro, deve reduzir a fila e também o tempo de viagem ali na região. A expectativa do governo é de um impacto positivo no turismo, no comércio e também na mobilidade do litoral. E ainda falando sobre essa inauguração, um espetáculo de luzes, drones e música marcou esta grande celebração, essa grande inauguração da Ponte de Guaratuba no litoral do Paraná. Milhares de pessoas acompanharam a apresentação nas praias e na Bahia em uma celebração que destacou a nova ligação entre Guaratuba e Matinhos. Durante o show, drones formaram palavras e imagens no céu, como a bandeira do Paraná e a mensagem "O Paraná venceu". Após a apresentação, o público participou da chamada tomada da ponte, atravessando a estrutura pela primeira vez. E ainda falando sobre a ponte, ela terá uma liberação parcial para veículos já neste sábado, daqui a pouquinho, a partir das 11:30 da manhã, depois do encerramento das primeiras provas da Maratona Internacional do Paraná. O tráfego segue liberado até às 5 horas da manhã de domingo, quando a passagem volta a ser interditada para a realização das corridas de 10 e 42 quilômetros. A liberação definitiva está mantida para domingo, às 10 horas da manhã, depois do fim da programação esportiva. Até lá, a travessia por ferry boat continua operando normalmente, com orientação sendo feita ali pelas autoridades, tanto a Polícia Rodoviária Estadual quanto pelo Departamento de Estradas e Rodagem. Quem esteve por lá trouxe todas as informações e daqui a pouquinho também traz um balanço dessa inauguração. Foi o Brian Valência. A gente traz todos os destaques ao longo do nosso noticiário aqui ao longo do Paraná TMC deste sábado.
Nos outros destaques do nosso noticiário, a Polícia Rodoviária Federal prendeu o suspeito de um ataque com ácido contra um terreno de Umbanda em Curitiba, que deixou 10 pessoas feridas. O homem foi abordado na BR-116, em Fazenda Rio Grande, enquanto pilotava uma moto e tinham o mandado de prisão em aberto por lesão corporal. Segundo a investigação, ele é suspeito de arremessar um líquido contra frequentadores do local, em um caso que gerou grande repercussão. Após a confirmação da ordem judicial, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Curitiba, onde segue, né, preso e está à disposição da justiça. E o mês de abril terminou com chuva e temperaturas acima da média no Paraná, segundo o CIMEPAR. Das 42 estações analisadas, a maioria registrou volumes de chuva acima do esperado após um período prolongado de estiagem. Nos últimos dias do mês, a chegada de uma frente fria provocou acumulados expressivos, queda nas temperaturas e até o registro de geada no sul do estado. Em algumas cidades, os volumes ultrapassaram 100 milímetros em um único dia. As temperaturas também ficaram, em média, mais de um grau acima do normal para o período. E o governo do Paraná, ao mesmo tempo, decretou emergência hídrica em todo o estado por causa da estiagem dos últimos meses, que já está comprometendo o abastecimento de água. Com o decreto, a Sanepar poderá adotar medidas como rodízio no fornecimento, reforço no monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para o consumo humano e de animais e ficam proibidas atividades não essenciais como a lavagem de veículos e calçadas. O Instituto Água e Terra também poderá restringir o uso da água para outras finalidades. Dados atualizados mostram que os reservatórios que abastecem Curitiba estão entre 63% e 88%. E no destaque nacional, equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas para Pernambuco após as fortes chuvas que já deixaram mortos e provocaram alagamentos. O apoio foi determinado pelo governo federal e inclui atuação conjunta com equipes estaduais e municipais. 7 cidades estão em alerta com acumulados de chuva acima de 100 milímetros em 24 horas. No Recife, há pontos de alagamento e risco de novos transtornos. A Paraíba também recebe suporte com previsão de mais temporais e risco de deslizamentos e queda de energia. No destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta de paz apresentada pelo Irã, mesmo com o cessar-fogo em vigor há 3 semanas. Segundo ele, os termos não atendem às expectativas americanas e incluem exigências consideradas inaceitáveis. A negociação foi intermediada pelo Paquistão e previa, entre outros pontos, a reabertura do Estreito de Hormuz. Apesar das conversas, os dois países seguem em impasse, enquanto o conflito continua impactando a economia global e a segurança na região. No futebol, Curitiba já está em Salvador para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado, às 6:30 PM, no estádio Barradão. Antes da viagem, o elenco realizou o último treino em Curitiba com foco nos ajustes finais. Já na capital baiana, o time fez atividade de encerramento da preparação ontem, na sexta-feira. Depois disso, os jogadores entraram em concentração para o confronto. O esquenta da TMC, claro, começa às 5:00 PM com o nosso repórter Nicolas França, direto de Salvador, trazendo todos os detalhes da partida. Então não perca, a partir das 5:00 PM você já confere o nosso esquenta aqui na TMC e, claro, a partir das 6:30 todos os principais destaques, toda a narração aqui com a nossa equipe, com o nosso time de esportes, trazendo os principais destaques desse confronto entre Vitória e Coritiba. Na agenda cultural, o espetáculo Prima Facie, que é estrelado por Débora Falabella, chega a Curitiba no dia 23 de maio com apresentação única no Teatro Positivo. A peça, que já foi assistida por mais de 150 mil pessoas no Brasil, é premiada e rendeu à atriz os principais reconhecimentos do Teatro Nacional. No palco, ela interpreta uma advogada que vê suas convicções abaladas ao enfrentar um caso que muda sua trajetória. Os ingressos já estão à venda pelo Disque Ingressos, com valores a partir de R$ 70. Nós vamos juntos até às 11 horas da manhã, tá só começando ainda, tem muita notícia, muita informação por aqui, mas é claro, eu conto com a sua participação no WhatsApp. 419-9566-1003. 419-9566-1003. Espaço totalmente aberto para você mandar a sua informação do trânsito, o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão de reportagem. Por que não? Tem algo acontecendo no seu bairro, na sua rua? Tem algo que você quer saber, que você tá ali grilado, que você tá tentando entender, que você acha importante? Manda pra gente, porque pode render, inclusive, uma notícia, uma reportagem aqui pela nossa equipe do jornalismo. Claro, o que sempre importa para você vai importar para a gente também, um espaço totalmente aberto para você mandar a sua mensagem. Então anota aí que eu vou repetir, hein? 419-9566-1003. Mas se você não pode acompanhar a programação ao vivo aqui da TMC pelo rádio ou pelo aplicativo da TMC ou pelo site tmc.com.br, você pode conferir os principais destaques da nossa programação lá no nosso Instagram, no arroba TMC Paraná. E olha, tem informação saindo todos os dias, o dia inteirinho. Já são mais de 80 mil pessoas que estão nos seguindo por lá, que seguem muito bem atualizadas durante todo o dia. Tem agenda cultural, tem os serviços, tem os principais recortes das entrevistas que a gente apresenta por aqui. Uma informação, às vezes, que você escuta aqui no rádio, que você lembra de alguém, uma notícia que você quer compartilhar com seu colega, com um familiar seu, às vezes fica até mais fácil de você já mandar ali no direct do Instagram. Olha só o que a TMC tá dando, olha só essa informação importante. Então já segue lá no Instagram, no arroba TMC Paraná. Hoje, por exemplo, nós já temos um pequeno spoiler aí da entrevista que logo mais roda aqui na TMC, no Paraná TMC, com a gente fala um pouco mais sobre a implantodontia, como que a tecnologia tem ajudado aí, facilitado os implantes dentários, que já estão muito mais tranquilos de fazer, já não é mais aquele pavor que a gente tinha antes, já tá muito mais fácil. A gente conversa hoje com um especialista em implanto Dontia da Neodente, o Dr. Sérgio Bernardi, já tem um spoilerzinho do que a gente vai tratar por lá. A gente tem também agenda cultural, Barão Vermelho, que anunciou show histórico aqui em Curitiba com a formação original. Já temos também os principais destaques do programa A Cidade é Sua, que roda logo em seguida aqui, acabou para na TMC, você não desliga o rádio, não sai, não fecha o aplicativo, não fecha o site, permanece aqui com a gente, porque tem o programa A Cidade é Sua, onde o Felipe Hermata conversou nesta semana com a administradora da Regional Pinheirinho, que é a Janaína Lopes. Ela explicou qual é o papel de uma administração regional, então você vai entender um pouco mais como que funciona isso aqui em Curitiba. E é claro, Brian Valêncio, direto do litoral do estado, lá no nosso Instagram você tem a cobertura completa, todos os principais destaques, as autoridades que estiveram por lá, o show de drones, fogos de artifício, luzes, todo o público que passou por lá para acompanhar essa inauguração dessa ponte histórica, realmente um marco para a história aqui do nosso estado. Tudo isso lá no arroba TMC Paraná, você confere e segue muito bem informado por lá também. Então, claro, já siga, não perca tempo, arroba TMC Paraná. E também, claro, ao longo dos jogos, você confere os principais destaques do esporte. Olha, a gente fala agora de uma alteração no trânsito ali da linha verde norte, que começou a ser parcialmente desviado a partir desta sexta-feira, a partir de ontem, no trecho do viaduto sobre a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no Tarumã. Os veículos que seguem pela pista central no sentido Atuba vão passar a usar uma das faixas recém-ampliadas da estrutura. Essa alteração acontece para o avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura. O desvio terá cerca de 700 metros e é necessário para liberar intervenções na pista original. Essa previsão, né, da prefeitura é que a mudança dure aproximadamente 60 dias, então aproximadamente 2 meses, podendo variar conforme o clima. A prefeitura alerta para uma possível lentidão, especialmente nos horários de pico, com impacto também nas vias mais próximas ali, como a Avenida Senador de